Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Selim estava muito comovida. Anima-te, disse Mariquinhas. Tu já amaste? Perguntou aquela. Agradecida pelo cumprimento, respondeu-lhe a amiga. Com que, tendo eu apenas 19 anos, entendes que já não posso responder senão pelo passado?
Bem, Mariquinhas, tu amas.
Vamos mal, eu vim para perguntar e não para responder. Mas tu amas?
Desconfio que sim.
Pois somente desconfias, és muitos muimpres deis, Celina.
Por quê?
Porque ainda não sabes que entre nós mostras desconfiar. Neste abeste assunto é saber de certo.
Ah, eu tô.
Então se tu amas, deves ter sofrido muito.
Sim.
Sempre sofre mais ou menos e tu?
Conta-me isso.
Não se pode contar o que eu sofro.
Mas por quê?
Parece que não é nada.
E é uma dor?
Um desassossego. Um abalo interno que se não pode explicar. Pois basta que me contes a história do teu amor, farei ideia de tuas penas pelas minhas.
Eu penso que amo.
Compreendo.
Desconfias que amas.
Mas olha, Mariquinhas, eu não amei por minha vontade. Foi sem sentir.
Sim.
Sucede a todas nós isso mesmo. Foi pouco a pouco que esse sentimento entrou no meu coração. Eu não desconfiava disso, aliás saberia combatê-lo. Quando me veio ao pensamento que eu poderia estar amando... Quando caí em mim, ou era já muito vão, tal qual sucedeu comigo, choferei muito.
Dai, Mariquinhas, chorei muito.
Uma noite inteira, e tu?
Eu sim, tu chorais também muito, meu não é um dete.
Mas por que, Niena?
Por duas razões, primeira, porque eu desejava amar.
É possível. Eu fazia uma ideia muito engraçada do amor, há porém muitas moças que pensam como eu. Pensava que o amor era para a moça o mesmo que a boneca para uma menina... Um passatempo inocente, um brinquedo que se deixa quando nos aborrece. E nada mais, por isso eu desejava amar.
Doc,
depois eu não devia também chorar, não tinha de quê. O homem que eu amei era e é digno de mim. Certamente não foi por pensar o contrário disso que eu chorei, respondeu Celina corando. Então por que foi?
Também não sei.
Ficava só neste quarto pensando, fantasiando tantas coisas, tantas coisas. Depois ia, sem saber porquê, tornando-me triste, até que desatava a chorar. E depois que chorava, eu me sentia um pouco mais aliviada de uma dor que não se pode dizer como é, continuava a pensar. A fantasiar outra vez. De novo me entristecia e de novo chorava. Pobre de Celina. Olha, e nem uma só vez me tenho rido. Mas essa tristeza é a um tempo muito amarga e muito doce. Se me dessem a escolher uma festa, um baile... Um belo passeio, uma noite de teatro, ou uma hora de solidão, de isolamento com a minha querida Trijusa,
eu juro.
Mariquinhas, que preferiria essa hora de pranto a essas noites de prazer?
Oh!
Pensar nele, exclamou Celina, que exaltando pouco a pouco, par nele. Ter sua imagem dentro do coração e ao mesmo tempo diante dos olhos. Estar a ele ausente e eu vê-lo ao meu lado, ouvir a sua voz tão doce.
Tão meiga!
Tão melancólica. Sentir o toque de sua mão que me causa um abalo indizível, o roçar de sua roupa com a minha uma curta passagem, que me faz estremecer vivamente. Vê-lo dando gagarboso e engraçado, ouvi-lo a cantar um hino de amor tão terno. Não existir nada disso, estarmos vendo e ouvindo tudo isso.
É muito.
Faz com que instintivamente ergamos mãos ao céu e clamemos. Bendito seja Deus que nos deu a imaginação para na ausermos e ouvirmos as assim aquele a quem tanto amamos. Tens razão, Celina.
Oh,
é sublime.
Prosseguiu a moça. Isso é tão belo, tão encantante, tão mágico, que eu fico, às vezes, uma hora inteira, mais de uma hora, em contemplação, elevada nessas delícias, nessas imagens, entre o céu e a terra, porque esse estar assim, esse gozo tem por força alguma coisa de celeste.
E bem...
Mariquinha, sem querer, sem sentir, no meio desse sonho de vigília, sem sofrer dor alguma, não sei por que mesmo as lágrimas caem mesmo em rios de meus olhos.
E choras, pranto da bem doce.
É bom quando se chora assim?
Meu Deus,
tu não choras nunca assim,
Mariquinha.
Infeliz.
Disse a bebedala órfã, olhando com piedade para a amiga e escutava admirada. Por não chorar.
Ó. Oh.
Sim, porque há as lágrimas que dão um prazer acima de todos os prazeres.
Então tu és bem ditosa?
Não.
Como, pois, esse prazer?
Ah, não me sacia nunca.
E então?
Eu sou como aquele que está devorado por ardente febre, com fervor leva aos lábios um copo d'água.
Igual!
E de novo matou a sede.
Amar é também uma febre.
Não é, eu já não digo palavra, respondeu Mariquinhas.
Estás mais adiantado do que eu.
Era o que tu não amas.
Mas nota que tenho observado muito.
Engorna, não se observa e sente-se.
Todavia tu és contraditória, Deicelina.
Como?
Começaste queixando-te de tuas lágrimas e acabaste abençoando-as.
É porque nem todas são da mesma natureza.
A imaginação, que não é nossa escrava, a imaginação, livre, independente como as aves da floresta virgem, se às vezes me oferece um quadro de esperança, de homo e de saudade, outras vezes...
E cria faz que te atemorizam,
fantasmas mas horríveis que bradam a meus ouvidos, que entoam o hino infernal, o hino do desespero resumido em uma palavra fatal.
Qual impossível?
O som com que a bela órfã pronunciou essa palavra foi tal que tanto ela como Mariquinhas se deixaram ficaladas durante algum tempo, tristes e pensativas. No entanto, serenou o ardor que fizera Celina exprimir-se com tanta viveza, de modo que, quando Mariquinhas quis continuar a conversação, já a achou perturbada e comovida como no princípio.
Mas, Deicelina, ainda me não disseste que eu desejo principalmente saber.
O quê?
Quem é o venturoso mancebo que tanto merece de ti?
A bela órfã hesitou.
Se eu não quisesse saber também tudo quanto se tem passado entre ele e ti, continuou Mariquinhas, abster-me-ia de fazer esta pergunta.
Por quê?
Porque não acho muita dificuldade em adivinhar o nome daquele que amas.
Já o adivinhaste, de Mariquinhas. Ora.
Quando? Desde antes de tantos anos.
Foi na verdade, me bem, bem cedo, respondeu Celina, porque então eu mesmo apenas o suspeitava.
Não duvido isso acontece.
Mas então dizer-mo, para que se tu já sabes, seria possível que eu estivesse em erro.
És muito viva para te enganares.
Pois bem, dir-te-ei eu o nome, é porém com uma condição.
Qual se acertar, has de confessá-lo?
Chama-se. Celina olhou para Mariquinhas.
Cândido,
a bela órfã, abaixou a cabeça.
Adivinhaste, murmurou a moça.
Levanta a cabeça, conta-me o que tem havido. Não foi para isso que nos reunimos hoje.
Celina pensou um momento e disse,
sou uma louca.
Tu?
Sim, mas ao menos a minha maloucura poderá agora ser-me útil.
Como?
Escrevi o que se tem passado comigo.
A história do teu amor?
Romance?
Não, da...
Romanzas, que os romances são mentiras.
Tenho certeza disso.
Neste ponto estás muito atrasada.
Celina, os romances têm sempre uma verdade por base.
O maior trabalho dos romancistas consiste em desfigurar essa verdade de tal modo do que os contemporâneos não cheguem a dar as verdades os verdadeiros noites umativos, as pernasnagens que aí figuram.
O que ouço?
Mariquinhas, tu já escreveste?
Não, mas conversei já com o moço que escreve.
Vamos, porém, ao nosso caso, deixa ver o teu romance.
A minha história, tornou Celina, que abrindo a gaveta da mesa tirou algumas folhas de papel e entregou-as com mão trêmula a Mariquinhas.
História do meu amor, disse esta lendo-a.
Eu tinha adivinhado o título.
Apeço-te que leias para ti só, eu me envergonharia muito se te ouvisse ler alto.
Mariquinhas começou a leitura da história do amor de Celina.
A bela órfã acompanhava com os olhos todos os movimentos, todas as impressões que aquela leitura produzia em sua amiga, corando-se esta sorria, animando-se, tremendo, e confundindo-se segundo as expressões fisionômicas da leitora.
Quando Celina viu que os olhos de Mariquinhas volvinham-se correndo pelas ulinhas da derradeira pá página, abaixou de novo a cabeça, envergonhada e confusa.
Bravo, Deicelina. Estás em bom caminho para romancista, mas repara que não podes aproveitar muito no nosso país.
Não zombes, falo séria, porém, dize que destino pretendedes que tenham estes papéis.
Que destino?
Sim, que mal-usei, ressoltando um suspiro à bela órfã, não?
Não cometerás um parricídio.
Quando tua mão se erguer para lançá-lo às chamas, tua alma, eu o juro, cantará os versos de Torquato.
Não seria possível.
Pois então, que poderia eu fazer deles?
Quem sabe?
Estes papéis guardam-se.
É possível que chegue um dia às mãos do feliz mancebo que te moveu a escrevê-los.
Oh, Deus me livre!
As duas moças calaram-se de repente, sentindo que alguém subia à escada.
Celina guardou os papéis na gaveta de onde os tinha tirado.
Apareceu uma escrava à porta do quarto.
O que é?
Perguntou Celina.
O Sr. Salustiano, respondeu a escrava.
Diz-lhe que meu avô e minha tia saíram, respondeu bela órfã.
Mas que nós descemos já para recebê-lo, acrescentou Mariquinhas.
Não, diz-lhe que o vamos já receber.
A escrava desceu.
Que quere fazer dele? Me lembre quem és.
Conversar, divertir-me. Oh, porém me comprometes. Este homem é um maldito impertinente. Melhor. Requesta-me. Diz-me loucuras. Eu aborreço. Por isso mesmo. Que queres, pois, rir-me? Então entendes que devo zombar dele. Como me parecer. Mas eu não sei fingir. Pois desengana-o. Isso também me diverte. Ainda não vi como fica o rosto de um desenganado.
Tuerca.
Vamos, hei de arrepender-me deste passo. Ao contrário, prevejo que terás de agradecer-me. Não te lembras que o Sr. Salustiano nos espera? Mariquinhas tomou a mão da bela órfã e levou-a quase à força para o andar inferior. Quando as moças acabavam de descer a escada, correu-se à cortina que tapava a portinha do fundo por onde se comunicavam as câmaras de Mariana e de Celina. Um homem aproximou-se com precaução e cuidado da mesa, junto à qual tinham as moças conversado. A gaveta dessa mesa estava fechada, mas Celina havia se esquecido de tirar a chave. O homem abriu a gaveta, tirou dela os papéis que continham a história do amor da bela órfã, e saiu com tanto cuidado e precaução como entrara. Esse homem era o velho Rodrigues,